Programa Ponto de Vista.
Este é o segundo bloco do nosso programa Ponto de Vista, hoje falando desse tema importante que é o autismo. E aqui nós temos alguns profissionais conosco, o Dr. Wendel, que é psiquiatra, depois a Nayara, que é psicóloga e atende da Associação de Pais e Amigos do Autista de Dourados, e também a Jéssica da Silva, que é uma das diretoras dessa associação e também tem uma experiência em casa, porque tem um irmão com autismo. Bom, a gente falou aqui sobre algumas coisas, algumas informações importantes. Causas, por exemplo, existem causas que pode desenvolver o autismo? Tem, doutor Wendel? Porque se tem causas, talvez a gente possa prevenir.
Já se avançou muito em relação a buscar as causas, né? Primeiro, acho que tentar desmistificar a ideia de que existe uma causa ou outra, no sentido, já se polemizou entre inúmeras causas e que, na minha opinião, atrapalharam muito a evolução de busca das causas específicas. Assim, lá atrás se acreditou um termo que se usou muito, das mães geladeiras, né? Ou seja, gerando culpa, gerando medo, de que as mães não interagiam de forma adequada, e isso levava ao desenvolvimento. Não existe isso. Outras causas que também são às vezes colocadas, como a vacinação, também não, né? Essa ideia de que porque no calendário vacinal, com 2, 3 anos, a criança recebe vacinas e isso influenciaria. Não tem nada a ver, absoluto. O que se sabe hoje é que, assim, é uma doença de origem genética, ou seja, há uma mutação genética que ao longo do tempo leva ao desenvolvimento da doença. Não necessariamente hereditária, né? Existem alguns casos em que, né, familiares também desenvolvem, né? Ou seja, a chance hoje de uma família que tem um filho autista de outra criança desenvolver é em torno de 4%. Assim, né? Às vezes, dependendo da especificidade da doença, pode ser 1% ou até 7% no máximo. Em média, 4%. Então, de base genética. O que se sabe, assim, que é a teoria talvez mais próxima, é da chamada poda neuronal, que ocorre por volta dos 2, 3 anos de idade. Para a gente tentar entender, assim, ao longo do nosso desenvolvimento, nosso neurodesenvolvimento, a gente vai adaptando o nosso cérebro para a necessidade social, para a necessidade do ambiente que a gente está inserido. Nesse momento, entre 2 ou 3 anos, a gente tem uma quantidade de neurônios absurdamente grande no cérebro, com extremas ramificações. E aí, num desenvolvimento normal, haveria uma poda, assim, se diminuiria essas interações, essas conexões neuronais, para aquilo que se espera. Para a gente, acho que fica um exemplo mais claro, se a gente pensasse em uma árvore com frutífera, com frutos, assim. Para que essa árvore tenha um desenvolvimento mais normal, mais forte, com desenvolvimento equilibrado, precisa que ocorram podas nesta árvore e com isso ela cresce de uma forma adequada. E quando não ocorre isso, tu vai ter inúmeras ramificações, né, nos galhos e tal, e tu não tem aquilo que precisa, que é o desenvolvimento do fruto, enfim. Ou então, pegar como outro exemplo, uma mata virgem em que a gente começa a caminhar e faz caminhos, né? Faz trilhas nessa mata. É como se no cérebro, em determinados momentos, a gente fecha algumas trilhas e abre outras, né? Necessárias para o momento da vida. E no espectro autista, o que a gente observa é que não ocorre isso. Ou seja, tu não deixa de contar com aquilo que tu não precisaria para aquele momento. Então, seria assim, tu ter muitas conexões desnecessárias para o momento de vida que a criança está.
Eu tenho, por exemplo, eu falei que eu tenho na família um caso, né? Eu lembro que o pai dizia, né, que é o esposo da minha sobrinha, dizia assim: ah, meu pai, quando ele começou a perceber com os 2 anos que a criança tinha dificuldades, meu pai veio falar com 14 anos, né? Esse pai, provavelmente, esse avô, no caso, né, não deve ter influência na questão genética nesse neto, né? O fato de ter falado depois dos 14 anos, porque agora me parece uma pessoa muito normal, o avô, né, que é pai de família, tal, né? E não seria o caso de uma pequena
Existem transtornos específicos da linguagem, da fala, que não necessariamente são do espectro autista, né? Então, no espectro autista, mesmo com o desenvolvimento da fala, a gente vai ter prejuízos de comunicação social, né? De entendimento, de reciprocidade afetiva. Não me parece o caso que citaste.
Na verdade, essas falas são uma das que mais atrapalharam na questão de diagnóstico do meu irmão. E eu acho que atrapalha até hoje. A criança está demorando para falar, aí vem uma tia, vem alguém e fala: "Ah, mas o meu filho falou com tantos anos." E com isso vai tardiando, né, o diagnóstico.
Exatamente. Essa é uma situação. Não, mas lá em casa aconteceu isso, né? Meu pai tinha isso aqui e tal, e realmente não se dava conta de uma situação objetiva, né?
Eu digo sempre que, assim, a gente tem que levar em conta o que a mãe está sentindo. Faz diferença. A interação da mãe com a criança, ela é uma interação ímpar, assim, não existe igual. Então, tu não fechou os critérios, mas a mãe está lá sentindo, está ansiosa. Leve em conta, porque isso acho que faz bastante diferença. E um aspecto que eu estava ouvindo a Jéssica, que, assim, há um sofrimento intenso, mas depois do diagnóstico é admirável, né? As famílias vestem a camisa, ressignificam a vida, e é admirável a adaptação que tem, a bandeira que levantam, e transformam isso em algo, assim, para a gente tentar replicar para outros transtornos que a gente estava conversando antes.
Bom, chegou aqui a Dayana, não é isso? Que é psicóloga familiar, trabalha também na associação. Eu acho que o da Jéssica fica mais fácil se você passar para cá. Isso. Então só virar. Isso, é virar e é que ele vem. Dayana, então esse trabalho, o doutor Endio acabou de falar sobre a questão da família, né? Que vai dando um ressignificação à vida, né? Você deve ter experiências bonitas nesse trabalho. Como é que é feito e o que você tem observado?
Sim, com certeza. Esse trabalho é um trabalho... muito importante essa orientação familiar, né? De perceber como que estão essas famílias, de acolher essas famílias também. Então, assim, o trabalho que a gente faz é em parceria, né? Com o trabalho da Nayara lá na GD, e a gente trabalha em conjunto com a demanda das crianças, ajudando essas famílias, né? Na N demandas que elas tiverem, com as dificuldades delas. A gente está sempre auxiliando aí.
Quais são, assim, os comportamentos mais visíveis dos pais, né, em relação a isso? Tristeza, medo, como é que isso se dá? Os comportamentos e os sentimentos, né?
Assim, cada família reage de uma maneira, né? Mas, assim, o que eu percebo bastante ali é o que fazer frente a esses comportamentos. Então, assim, eles não sabem muitas vezes o que fazer. Então, por isso que essa orientação é muito necessária, né?
Doutor Wendel, nós falamos de causas, né? Eu não sei se nesta sua fala, se você já falou dos fatores de risco. Chegou a falar sobre os fatores de risco? Existem fatores de risco para...
Fatores específicos de risco para o desenvolvimento, assim, olha, tu tens, tá exposto a isso, vai desenvolver, assim, de forma concreta, objetiva, não, né?
Certo.
Há ideias de que a poluição ambiental possa contribuir, mas, assim, hoje se acredita que no máximo 10% de comprometimento em função da, assim, a contribuição do ambiente, não sendo o ponto genético, é muito pequena, tá? Contribui, mas de forma muito pequena.
Ok. Nayara, você que tem esse trabalho específico, né, numa associação, a gente sabe que talvez uma das dificuldades, por ser algo novo também, é como os pais encontrarem suporte para além da associação. Ainda bem que aqui em Dourados tem uma associação, mas você conhece, acho que o doutor também vai poder nos ajudar, outros, o Estado, por exemplo, né, a máquina estatal oferece suporte para essas pessoas, para os pais, para as crianças que têm esta problemática?
Não. Não, na verdade, o autismo, ele é muito novo. Assim, não que ele é novo, ele tá se falando agora, né?
O diagnóstico é novo.
A fala na sociedade, os profissionais procurando especialização, os profissionais procurando trabalhar com isso. Então, é tudo muito novo. A sociedade, ela tá vendo agora que tá aumentando o número do autismo, né? Então, é uma coisa que está sendo emergente na sociedade. Agora, sim, em Dourados, a gente conseguiu esse convênio com o SUS. Então, já é um avanço para a gente, né? Esse atendimento psicológico. O ideal para tratamento para autismo é fono, TO, terapeuta ocupacional, e o psicólogo, né? Esse manejo comportamental que tem que ser intensivo e tem que ser acompanhado. Que esse ambiente, que esse acompanhamento psicológico, ele vai tanto estimular a família, vai orientar a família, profissionais que trabalham com essa pessoa, e vai estar trabalhando em conjunto. Ela tem que trabalhar em conjunto para essa criança generalizar comportamentos, para ela aprender comportamentos em todos os ambientes que ela estiver frequentando. Então, é interessante que os profissionais conversam entre si. Mas, assim, o tratamento não é barato, não tem na rede, não conheço nenhum lugar que oferece tratamento adequado para autismo e direcionado para autismo. O único que eu conheço é o nosso, da GD mesmo, que é esse convênio, né, psicológico. Tem muito que melhorar, tem muito que fazer, claro, sempre tem. Mas no estado não conheço, não sei se o doutor Wendel ou a Dayana conhecem. Mas essa luta da associação e tanto dos profissionais que trabalham com autismo, ela tem que ser constante. Porque o nosso trabalho, eu e da Dayana, a gente sofre muito. Por conta de que a gente não tem outras parcerias, não tem os profissionais trabalhando com a gente. Então, só o nosso trabalho, às vezes, é mínimo ali. Mas é ideal, essa luta é ideal, né? A associação, ela busca... o objetivo da associação é buscar o tratamento para autismo. Só que não depende só dos pais, né? Depende de política, depende de muita coisa. Então, agora a sociedade, eu acho que está percebendo isso. Não tem como não... O autismo não tem como não ficar com tratamento. Mesmo autista leve, mesmo autista grave, não tem como ficar sem tratamento, né? Ela pode ficar... Ela pode piorar dentro do transtorno, né? Ele tem que ter essa estimulação. Então, não conheço nenhum lugar que dê suporte, né? E falo para os pais procurarem associação, orientação, procurarem o máximo que eles puderem fazer para conseguir um tratamento, né, adequado e ideal para o seu filho. Buscarem, quanto mais pais lutando para isso, mais rápido talvez a gente consiga esses tratamentos adequados.
Essa é uma questão bastante séria, né, porque um pai pobre, por exemplo, para fazer isso
muito,
aqui, né,
se não tem difícil. Então, assim, tem pais que participam de outras instituições que tem, talvez, fono, TO, mas o tempo desse tratamento é pouco.
Exato.
O autismo, ele precisa de um tratamento intensivo.
Inclusive os planos de saúde, né?
Exatamente. Aí, o que os pais fazem? Recorre ao plano de saúde. Porque é no plano de saúde que talvez eles vão conseguir esse tratamento.
Eu tô falando isso. Porque o meu sobrinho tem plano de saúde e não consegue tal e qual se diz que é necessário.
Isso,
né?
Também.
Então tem isso.
E assim, não é todo mundo que pode ter o plano de saúde, entendeu?
Exato.
Então, é complicadíssimo. Mas que esses pais que não tenham essas condições, que até os que tenham condições, que vá procurar os seus direitos, sabe? Via SUS, via público. Porque quanto mais gente tiver lá, mais rápido a gente consegue isso, né?
Doutor Wendel.
Eu também desconheço nos diferentes níveis de promoção de saúde pública, né? Municipal, estadual, federal, assim. Planos específicos, assim. Programas específicos que abordem todo o tratamento necessário. O que existem são iniciativas isoladas, como a da associação, como de outras associações, né, que os pais iniciam. O que é fato, assim, Dourados está muito bem do ponto de vista da associação. A gente conhece outras cidades, e assim, a atuação, e olha, a gente pode falar isso com... A atuação aqui é muito forte, tá? Assim, e é o que faz diferença. Eu não vejo muitas cidades com a intervenção que se faz aqui em relação à conscientização. Uhum. É comum a gente andar na rua e ter um carro escrito "eu amo alguém com autismo". Isso faz diferença, né? Uhum. Lá atrás, um tempo atrás, se inseriu a síndrome de Down, se foi feita uma conscientização se buscou outras deficiências no sentido de inserir no mercado de trabalho. Deu certo, né? Hoje, forçosamente e com benefícios, as empresas buscam isso. No autismo tem se feito isso em relação ao tratamento, né? Não se tem isso ainda, por exemplo, com deficiência intelectual. A gente estava falando antes. Hoje, uma criança com diagnóstico do espectro autista, ela tem, assim, os pais vão encontrar dificuldades, vão sofrer, vão brigar, mas eles sabem os caminhos, ou seja, né, associação, a busca de ajuda para brigar judicialmente. E que bom que existe assim um parâmetro, olha, vamos fazer isso para seguir. A nível das instituições públicas, eu não desconheço assim uma atividade voltada para todos os tratamentos, porque a criança, ela precisa de medicação, às vezes, muitas vezes precisa, e aí uma ou outra medicação a gente vai encontrar dificuldade. Terapia comportamental, método ABA, outros métodos que são intensos, não se tem. Se tem por iniciativa particular, muitas vezes, né? Com os planos mesmo, assim, existem agora algumas percepções diferentes, uma conscientização maior, mas ainda se tem que brigar bastante, né? E aí acho que vale ressaltar o trabalho da nossa vara de juventude aqui, que tem tido um olhar diferente para as crianças, assim, no aspecto de ajuda mesmo, e os pais que recorrem têm sido absorvida a angústia deles.
E a associação, ela acolhe muitas famílias de outras cidades aqui da região também, e até pessoas assim que vieram de outros estados. E quando a gente vai conversar com esses pais, essas famílias, eles falam que Dourados é o lugar que eles mais viram assim evolução em relação ao autismo por conta da associação.
Exato.
Então a gente fica, nossa, eles não têm informação, não têm tratamento, não têm apoio nenhum.
Jéssica, já que estamos falando tanto da associação, agora vamos dar endereço, vamos ver como é que funciona, horários, né? Vamos trazer esses detalhes, né? Como é que funciona esse ambiente? Tem salas próprias para conversas, atendimento? Como é que funciona?
Sim, atualmente nós estamos em uma sede provisória, no bairro Alto do Indaiá, Avenida Indaiá, número 705. O telefone é 3426-8147. O horário de atendimento é das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Estamos em uma sede provisória, cedida pela loja Ceres, e estamos com o projeto da construção de um centro especializado em autismo, que terá todos os tratamentos adequados. Já ganhamos o terreno da prefeitura e estamos aguardando o início da construção, já que também ganhamos uma verba do deputado Geraldo Rezende. Então, esse ano, se Deus quiser, iremos iniciar a nossa construção e Dourados vai ter um centro que vai abordar todas as necessidades do autismo.
E lá, nesse centro onde funciona agora, você pode repetir o endereço?
Sim, é Altos do Indaiá, Avenida Indaiá, número 705.
705, é uma casa que tem salas de atendimento, como
Sim.
é que funciona?
É uma casa, nós adaptamos ela, né? Porque tem algumas salas de atendimento, temos uma secretaria lá. Porém, alguns dos nossos projetos não ocorrem lá.
Uhum.
A ecoterapia, por exemplo, é na polícia atrás do shopping. A ginástica é em outro local cedido, mas a nossa sede provisória é ali no Alto do Indaiá.
Uhum. Certo. Em relação aos pais, a Daiane, né? É comum que os pais precisem de um acompanhamento psicológico?
É comum.
Comum?
É comum.
Isso se faz lá ou vocês têm convênio com outros locais, né? Por exemplo, ali na Catedral nós temos o Centro de Apoio à Vida, que nós temos bastante voluntários, né?
Sim. Esse acompanhamento específico ao pai, a gente tem essas parcerias, né?
Certo.
Então, assim, tem os núcleos, alguns núcleos de psicologia das faculdades, onde a gente encaminha também. E também, dependendo do bairro onde a família mora, tem a opção dos CRAS também, que também tem esses grupos de apoio.
Uhum.
Né? E assim, o nosso acolhimento, o nosso atendimento é a população em geral. Assim, tem alguma dificuldade? Eu desconfio que meu filho pode ter. Pode estar procurando a associação para pegar essa informação, para conversar com a gente, para a gente explicar um pouquinho sobre o que é o autismo, que caminho tomar. A gente está lá para fazer esse acolhimento e explicar toda essa
É feito, esse caminho. É feito um tipo de terapia com os pais, uma terapia coletiva, né? Ou um atendimento individual, ou isso é indicado para os CRAS, ou para as universidades, ou para outros ambientes que trabalham com isso?
Assim, a família chega, né? Uhum. Identificando que tem uma necessidade, a gente encaminha. Uhum. Se for só conversa, a gente mesmo consegue acolher.
Não é feito no próprio ambiente uma terapia de grupo com os pais?
Não.
Certo. Uhum. Ok. Bom, nós vamos fazer novamente um outro intervalo e daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso último bloco e aí trazendo alguns direcionamentos para deixar melhor esclarecida essa temática.
Programa Ponto de Vista.